Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 16 de maio de 2015. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão deste sábado está a Ana Guedes, que vos deseja um bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média é os 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 16 de maio, vamos ter aqui, para além das notícias do mundo, a controvérsia em redor da compra bilionária de um superavião para Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as melhores músicas esta semana nos Estados Unidos. Mas para já, vamos então aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América em Washington, D.C. Na técnica Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário Paulo Oliveira. Forças especiais norte-americanas mataram o responsável do grupo jihadista Estado Islâmico e capturaram a sua mulher no leste da Síria, indicou este sábado o secretário da Defesa, Ashton Carter. O responsável do Estado Islâmico, Abu Sayyaf, que ajudou a dirigir operações militares de contrabando de petróleo para aquele grupo radical, foi morto durante uma operação em confronto com forças norte-americanas, disse Carter. O contrabando de petróleo é uma importante fonte de financiamento para o grupo radical. A operação das forças norte-americanas também foi divulgada pela Casa Branca através de um comunicado da porta-voz do presidente Barack Obama para os assuntos de segurança nacional, Bernadette Meham. O antigo presidente do Egito, Mohamed Morsi, e cerca de uma centena de dirigentes da Irmandade Muçulmana foram este sábado condenados à morte devido a fugas da prisão durante uma revolta de 2011. A pena capital está sujeita a um parecer não vinculativo do jurista que interpreta a lei islâmica do Egito, antes de ser confirmada ou revogada no dia 2 de junho. Morsi pode recorrer da sentença. Morsi, de 63 anos de idade, foi deposto por um golpe militar em junho de 2013, depois de cerca de um ano no cargo. Foi eleito com o apoio da Irmandade Muçulmana nas primeiras eleições, após a queda de Mubarak, que esteve 30 anos no poder. O antigo chefe de Estado já tinha sido condenado a 20 anos de prisão pelo envolvimento na prisão e tortura de manifestantes enquanto foi presidente. O ministro de Estrangeiros chinês afirmou ao secretário de Estado norte-americano John Kerry que a decisão de Pequim em defender a sua soberania e integridade territorial é firme como uma rocha. O comentário foi feito numa conferência de imprensa em Pequim após os dois diplomatas terem debatido uma variedade de tópicos, incluindo o comércio, o programa nuclear da Coreia do Norte e as tensões das zonas disputadas do Mar do Sul da China. Os Estados Unidos e a maioria das nações da Associação do Sudeste Asiático, ASEAN, suspeitam que as ações de Pequim se destinam a construir pequenas ilhas que a China reclama ter soberania. A emissão pode ser escutada na internet a voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau com a Rádio Pichiquiti e Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. Prosseguimos um noticiário deste sábado, o dia 16 de maio de 2015. Um atentado bombista no norte da Nigéria matou pelo menos 7 pessoas. A explosão ocorreu numa estação de autocarros em Damaturu, a capital do estado de Yobe. Yobe já tinha sido atacada em janeiro com 2 atentados bombistas que visaram na altura um mercado, tendo o segundo engenho sido detonado quando equipas de socorro acorreram para acudir à primeira explosão. A região nordeste da Nigéria tem sido alvo de ataques por parte dos militantes do Boko Haram. Autoridades do Afeganistão indicam que rebeldes talibã raptaram dezenas de passageiros numa província do leste da fronteira, próximo da fronteira com o Paquistão. O incidente ocorreu no sítio de Sayed Karam, da província de Paktia. Autoridades provinciais e residentes referiram que centenas de guerrilheiros talibã fizeram parar e vistoriaram durante várias horas 30 viaturas antes de raptarem dezenas de passageiros. Um porta-voz dos talibã indicou existir 8 autoridades afegãs importantes, entre as cerca de 30 pessoas feitas reféns. Recordando a principal notícia deste sábado, dia 16 de maio de 2015, forças especiais norte-americanas mataram o responsável do grupo jihadista Estado Islâmico e capturaram a sua mulher no leste da Síria, indicou o secretário da Defesa norte-americano, Ashton Carter. O responsável do Estado Islâmico, Abu Sayyaf, ajudou a dirigir operações militares e o contrabando de petróleo para o grupo radical, foi aliás morto durante uma operação em confronto com forças norte-americanas. O contrabando de petróleo é uma importante fonte de financiamento para o grupo radical.
Música. Obrigada, foram as notícias que vai pelo mundo neste sábado e hoje, 16 de maio de 2015, votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As autoridades angolanas continuam a negar qualquer esclarecimento público sobre os objetivos que visam a compra milionária de um avião Bombardier Global 6000, avaliado em mais de 60 milhões de dólares em tempos de crise. Numa altura em que os angolanos também questionam um eventual reajuste dos subsídios dos deputados, isto em detrimento do salário dos funcionários públicos. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Fernandes, deputado da Casa CE, e Filomeno Vieira Lopes, economista e político.
A compra pelo executivo angolano de um avião de luxo de 12 lugares continua a produzir reações mediáticas, sobretudo em redes sociais e em alguns círculos da oposição e da sociedade civil. Em causa não está a compra do avião de luxo por si só, mas o facto da autorização ter como origem um despacho presidencial que está a gerar descontentamento, uma vez que foi o próprio Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a apelar aos angolanos para a contenção de despesas por causa da crise económica como resultado da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Fontes do Ministério dos Transportes, citadas na última semana pelo jornal O País, rejeitaram prestar qualquer declaração sobre o assunto. Contudo, a direção do Instituto Nacional de Aviação Civil também declinou qualquer responsabilidade, segundo a mesma fonte. O despacho presidencial que autoriza o Ministério dos Transportes e o Ministério das Finanças a agilizarem o processo para a aquisição da referida aeronave não esclarece o objetivo, ao mesmo tempo que não especifica a utilização que será dada ao mesmo aparelho. Entretanto, ainda durante a semana, foram igualmente veiculadas informações em Luanda sobre uma possível aquisição de 5 aparelhos militares destinados à Força Aérea Nacional, sendo que há fontes que admitem que os referidos aparelhos já desembarcaram na placa da Força Aérea. Para o político e economista Filomeno Vieira Lopes, esta atitude das autoridades angolanas não surpreende, uma vez que o regime habituou-se a viver do esbanjamento em detrimento do sofrimento das populações.
Isto está numa fase, digamos, ascendente e, naturalmente, só os incautos iriam pensar que esta classe, digamos, que tem sido voraz na sua forma de assumir ou de privatizar os rendimentos da nação e iria de alguma forma diminuir esta intensidade. Portanto, não iria diminuir e, portanto, todos esses discursos acabam por ser discursos demagógicos, porque o que está a acontecer efetivamente em Angola é que a crise está a aprofundar os problemas daqueles que são pobres, também da classe média, quando numa situação em que estamos perante uma crise, os critérios de gestão com certeza devem ser muito mais rigorosos do que em tempo normal, apesar de que a economia diz sempre que está a gerir um produto escasso e isto significa que a gestão deve estar presente em todas as circunstâncias e em todas as situações. E nós aqui em Angola, como já referi algumas vezes, grande parte da população viveu sempre em crise, viveu sempre numa situação crítica. Se a saúde está como está, se a educação está como está, se não temos uma proteção social adequada, se os rendimentos das populações, de acordo com os relatores de pobreza, são rendimentos que não permitem fazer face ao nível de vida, portanto, a população angolana, no seu geral, esteve sempre a atravessar períodos muito críticos. E agora, numa situação em que era necessário proteger efetivamente estas populações, nós estamos, ou está o Poder Central, a tomar medidas lesivas para esta camada e tentando proteger, salvaguardar e incrementar ainda mais os ganhos que uma certa classe tem tido em todo este processo. Portanto, nós estamos aqui a caminhar para uma situação em que cada vez mais as pessoas vão ter menos capacidade para se defender dos aspectos normais da vida, e está aí agora este surto de paludismo que mostra bem esta vergonha nacional de uma doença que há dois séculos atrás estava extinta em praticamente todo o mundo, mas que aqui entre nós faz morada, faz acontecimento diário. Isto porque não se investe, digamos, com seriedade ali onde se deve investir. E gasta-se, como sempre se fez, o dinheiro em situações de luxo, porque estes aviões são para fazer show-off nos outros países. O presidente dos outros países chega a reuniões internacionais muitas vezes em linhas normais, em linhas comerciais. Os nossos não, os nossos vão em linhas particulares, não é? Até gestores públicos neste país já chegaram ao ponto de mobilizar aeronaves de 300 lugares para levar uma pessoa ou uma delegação, 5 pessoas. Portanto, nós vivemos sempre assim, e com a mentalidade que o poder político tem, vamos continuar efetivamente a viver assim.
Por sua vez, o deputado da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, diz tratar-se de um procedimento ilegal do Presidente da República, uma vez que o referido despacho não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados.
O que vem patente nesse despacho revela necessariamente que uma pessoa que está acostumada a esbanjar recursos, mesmo em determinados momentos difíceis da vida do país, não consegue fazer uma gestão parcimonial. Aliás, infelizmente, a prática de muitos líderes africanos dizem uma coisa, mas a prática fazem o contrário, e é isto. O Presidente da República, como disse bem, havia solicitado a todos a necessidade de poderem tentar fazer uma gestão praticamente de crise, né? E infelizmente surge com este exercício que apenas subscreve um certo esbanjamento, uma certa gestão danosa do nosso erário público. E para dizer aqui que este exercício é ilegal, na medida em que materialmente o despacho do Sr. Presidente da República, enquanto ato administrativo, não preenche os pressupostos necessários para a produção dos efeitos desejados, na medida em que ele fugiu de determinados pressupostos que deviam ser cumpridos. Ou seja, ele não especifica a causa e a finalidade da necessidade da aquisição da referida aeronave, cingindo-se apenas às necessidades genéricas. Então, os motivos e os fins não estão praticamente especificados. E também, para dizer claramente que nós temos uma Constituição que rege a dinâmica do país, e todas as instituições, todos os órgãos do país de soberania, desde o Executivo, o Legislativo, o Executivo e o Judicial, devem obediência. No número 2 do artigo 104 da nossa Constituição, ela determina, de facto, a limitação das despesas públicas em obediência ao princípio da universalidade e unicidade do Orçamento Geral do Estado. Ora, esta despesa do Sr. Presidente da República não está inscrito no Orçamento Geral do Estado revisto. Ou seja, daquilo que nós conseguimos aprovar, que até o Presidente da República poderia fazer, mas tratando-se de um valor avultado que se enquadra na ordem, se tivermos que converter em kwanza, na ordem dos 700 e tais milhões de kwanzas, no entanto, não deveria fazê-lo sem, de facto, um parecer prévio do Tribunal de Contas.
No entender de Filomeno Vieira Lopes, o silêncio das autoridades em esclarecer o assunto demonstra claramente a sua irresponsabilidade perante os atos que pratica.
Não só esta aeronave, temos conhecimento que há mais aeronaves deste tipo que foram já adquiridas e que já estão em solo nacional. Portanto, à espera das melhores condições para poderem operar. Este comportamento é naturalmente lógico, não é? Nós estamos efetivamente num regime que não se sente responsável pelos atos que comete, é de facto um regime perfeitamente irresponsável, portanto é um regime que não se sente controlado pela opinião pública nacional, não se sente controlado pelo povo e cada vez mais a sua forma de agir é uma forma em que se nutre um desprezo extremamente desenvolvido por todos aqueles que são cidadãos deste país e, portanto, é um regime que não tem satisfações a dar a ninguém e, por consequência, como até isto é uma matéria que entra, digamos, em choque com aquilo que eles próprios disseram muito recentemente e que fica na memória das pessoas, porque estamos em crise, porque se anuncia uma crise. Se se anuncia uma crise, as pessoas estão mais atentas, não é? E, portanto, começam também a raciocinar, a analisar sobre os factos que nós observamos. Nós vivemos aqui em Angola, efetivamente, um regime de desperdício. Vivemos em Angola um crescimento económico que nunca vai ter desenvolvimento por causa do modelo político que está por detrás desta economia, portanto, um modelo de monopólio, um modelo em que uma camada muito restrita da população, os homens que estão no poder, se aboletam de praticamente todo o produto nacional, nesta senda da acumulação primitiva, privada, e, portanto, nestas circunstâncias, o desenvolvimento nunca ocorre. Portanto, o governo não vai dar efetivamente a cara, vai tentar fugir o máximo possível e está à procura de uma boa justificação para depois ter uma saída airosa. Aliás, neste país há pouca informação.
Não há formas de como travar este apetite desenfreado das autoridades no sentido de esbanjarem valores numa altura de crise?
Não, não há. Não há forma de esbanjar isto a nível interno. Não há, esses desperdícios vão continuar, esta ganância vai continuar, há todo um conjunto de vícios que vão continuar, porque numa situação desta natureza impunha-se imediatamente um programa de moralização, porque há muitos desperdícios na sociedade, há muitos desperdícios na economia, há muitos projetos mal feitos. Angola faz muitas contratações em que gasta muito dinheiro. Nós temos festas luxuosas que são dadas e agora com o 40º aniversário da independência nós estamos a observar isso, prémios, propagandas que se pagam aqui e ali e, portanto, isto é um regime todo ele imoral.
Manuel Fernandes revela que, ao nível da bancada parlamentar da coligação que representa, este assunto está a ser analisado com profundidade e nos próximos dias prometem avançar com uma posição concreta, mesmo sem avançar mais detalhes.
Bom, nós estamos num Estado, perante o Estado Democrático de Direito, dentro de um Estado Democrático de Direito, melhor, e no entanto, entendemos nós que há mecanismos que, do meu ponto de vista, podem ser despoletados. Mas aqui para dizer que, enquanto responsável, não só enquanto deputado, mas enquanto vice-presidente da Casa CE, posso garantir aqui que a Casa está a refletir profundamente e que passos é que poderão ser dados no sentido de, se for necessário, evitar este desvio que se pretende legalizar por parte do senhor Presidente da República, porque trata-se claramente de um desvio. Nós, eu falo aqui enquanto deputado, não recordo em rubrica nenhuma do Orçamento Geral do Estado revisto, e mesmo do orçamento inicial, ter havido qualquer item em que falasse da aquisição desta aeronave. E aqui vamos perguntar, aonde é que vão sair os recursos para a aquisição desta aeronave? Aliás, se assim for, ele tinha que fazê-lo mediante a autorização da Assembleia Nacional. No entanto, o Sr. Presidente da República sabe, e muito bem, que estamos perante um sistema político que é democrático. Ele não tem os poderes absolutos. Há poderes que ele tem competências absolutas e há outros que é de competência relativa. Deve contar com concurso de outros órgãos. E a Assembleia Nacional aqui deveria ser chamada, o Tribunal de Contas aqui devia ser chamado, mas o que nos nos parece, mais uma vez, sou Presidente da República fazendo do país talvez a sua lavra e então pretende fazê-lo de forma unipessoal, sem de facto atender ou, no entanto, prestar atenção a outros setores vitais da nossa vida política enquanto Estado Democrático de Direito.
Fala-se igualmente de 5 outros ou 4 outros aparelhos militares que também foram adquiridos ou estão para ser adquiridos para reforçar a Força Aérea Nacional. Eventualmente este assunto terá sido abordado na aprovação do Orçamento Geral de Estado?
Bom, o Orçamento Geral de Estado aborda, quando a discussão do orçamento sobre os equipamentos militares não entra em pormenores. É aprovado um orçamento global. Entendemos nós que a aquisição dos meios militares é da responsabilidade, pensamos nós, do próprio Ministério da Defesa. O que nós aprovamos é um teto global. E nós, enquanto deputado da Casa CE, é uma das razões que nos levou a votar contra, entendemos que o momento não é de continuarmos a potenciar o setor da defesa.
Entretanto, a informação sobre um alegado reajuste dos subsídios dos deputados da Assembleia Nacional também está a provocar descontentamento. Sobre o assunto, Filomeno Vieira Lopes tem o seguinte comentário.
Não, isto é perfeitamente imoral. Isto é perfeitamente imoral. Se o próprio salário base, que é baixo para a grande maioria das pessoas e que não permite, digamos, fazer face ao aumento de custo de vida, havendo neste momento uma subida clara do preço dos combustíveis, o que vai ter reflexo ao nível de toda a economia nacional, e tendo o governo feito uma contenção relativamente aos aumentos salariais, que eram regulares de acordo com o nível de inflação do ano anterior, embora isto nunca conseguisse dar estabilidade ao nível de vida do trabalhador, nós não estamos a perceber porque é que se vão aumentar mais subsídios. Aliás, este país é um país que viveu sempre uma política de subsídios. Os subsídios que as pessoas têm muitas vezes são superiores ao próprio salário, que depois cria dificuldades mais tarde, como por exemplo na reforma. Mas a grande maioria dos deputados e os chamados deputados da maioria, não é, do Partido do Poder, são pessoas que têm muito mais que um salário, não têm só o salário como deputados. Se pegar num Dira Matros, por exemplo, vai estudar claramente que tipo de rendimentos é que ele tem. Tem rendimentos como empresários, tem rendimentos por estar no Comitê Central do MPLA, tem rendimentos por ser deputado, tem rendimentos por ser não sei o quê dos antigos combatentes, tem rendimentos, mais rendimentos, mais rendimentos. Portanto, é perfeitamente imoral. E isto só tem uma explicação, portanto, quer-se tentar estabilizar a classe política corrompendo-a, não é? Numa situação em que a classe política, como se faz noutros países, dá o primeiro sinal de austeridade. Baixam os salários, baixam as regalias, não é? E como vê, por exemplo, nesta história dos combustíveis, em que um dos argumentos é que as pessoas que têm mais são aquelas que mais beneficiam, isto continua, porque grande parte das pessoas com posições têm subsídios de combustível e são aqueles que mais têm, que mais são subsidiados pelo Estado em todas as dimensões.
Por sua vez, Manuel Fernandes desconhece o assunto, acrescentando que o orçamento dos deputados, pelo contrário, sofreu uma redução, o que desmente as informações que estão veiculadas.
Para dizer que eu, enquanto servidor público, enquanto deputado, não posso me basear em boatos, baseio-me em factos concretos. Enquanto facto concreto, não me recordo ter havido qualquer projeto na Assembleia Nacional que venha a concorrer ou que está a concorrer para isso. Dizer claramente aqui que o orçamento da Assembleia Nacional revisto foi discutido há pouco menos de um mês. E o que aconteceu simplesmente é a redução, de facto, de alguns subsídios da parte dos seus deputados. Há aqui uma inversão. Aquilo que nós vimos ali, a redução, está a ser publicitado um incremento. Bom, se assim é, não estou em condições de poder aprofundar ou dar resposta melhor sobre essa questão, na medida em que eu desconheço, e porque, do que eu saiba, nós estamos perante um quadro em que se exige a racionalidade de despesas. Aliás, é isso que nos foi solicitado. O esforço que se está a fazer a nível da Assembleia é apenas para tentar manter, né, porque mesmo fazendo os cortes, mas não sequer talvez que leve a uma situação difícil dos seus deputados enquanto servidores públicos, mas em momento algum se falou de incremento aos subsídios, ou seja, do salário especial dos seus deputados. Se for um incremento salarial, isto da função pública é possível, mas não me recordo que haja um incremento especial, ou seja, dos subsídios ou então do salário dos seus deputados.
O quadro atual que o país vive também de alguma forma fragiliza aquilo que deve ser a atuação dos nossos deputados?
Infelizmente, e por força do acórdão do Tribunal Constitucional, mais uma vez os seus deputados estão limitados de poder exercer o seu papel de fiscalizador da ação do Executivo, porque o papel dos deputados ou da Assembleia não é apenas o papel de legiferante, mas é o papel também de fiscalizar. Estamos perante esta questão, por exemplo, que subscreve apenas um certo desvio do ponto de vista financeiro, que é apadrinhado pelo Sr. Presidente da República, mas que infelizmente, por força desse acórdão, estamos impossibilitados de chamar o Executivo para ir à Assembleia.
Manuel Fernandes e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, não esqueça, teremos como sempre aos domingos a conversa sobre saúde com a doutora Nídia Herman e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos ficar com música. Agora é a música sul-africana DJ Martins, que na companhia do DJ Arafat nos canta Touching Body.
DJ Martins, Arafat e o robô.
Jay Morton,
put your hands up.
I don't like this shit, but your body. What the? But you know, say, my mama don't like them. What the? I don't want this shit, but your body. What the? But you know, say, my papa don't like them. What the? See, Shalewa, Halima. I get this friend where we get from Calabar, Labake. Come to think she be my personal person, but anytime when she come around, she get this feeling where they do me like fever. And when she dance with my mezzo boo, he dey be me like Senna for Fana. Me like how she play the bass line, it makes me sing ooh la la la. The way she do, the way she that, it makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a cross. And when they ask me, it wasn't me. That's why me talk say I don't like this shirt, but your body. What the? But you know, say, my mama don't like them. What the? I don't want this shirt, but your body. What the? But you know, say, my papa don't like them. What the? It's not so
funny.
Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na.
Me
like how she play the bass line, it makes me sing ooh la la la. The way she the way she dance, it makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a cross. And when they ask me, it wasn't me. That's why me talk say I don't like this shirt, but your body. But you know, say, my mama don't like them. I don't want this shirt, but your body. But you know, say, my papa don't like them. It's not
simple.
Oh, na, 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 na.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página internet em www.voaportugues.com. Segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, é o VOA 60 África, e podem também, de segunda a sexta, ver as manchetes do mundo. E esta é a Voz da América. Amigos ouvintes, estão com a emissão vespertina em português de sábado, 16 de maio de 2015. Votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção de Alvin Sancano. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média os 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, e podem ouvir-nos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Dentro de alguns minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da América. Para já, as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
Ouvintes, uma vez mais, boa noite. Estúdio 8, aqui da Voz da América, na cidade de Washington. Técnica de voz de Checo Zorniak na apresentação do noticiário, como referimos anteriormente, o Paulo Oliveira. Forças especiais norte-americanas mataram um alto responsável do grupo jihadista Estado Islâmico e capturaram a sua mulher no leste da Síria, indicou o secretário da Defesa Ashton Carter. Responsável do Estado Islâmico, Abu Sayyaf, que ajudou a dirigir operações militares e o contrabando de petróleo para o grupo radical, foi morto durante uma operação em confronto com forças norte-americanas. Contrabando de petróleo é uma importante fonte de financiamento para aquele grupo. Operações das Forças Armadas norte-americanas foi também divulgada pela Casa Branca através de um comunicado da porta-voz do Presidente Barack Obama para assuntos de segurança nacional, Bernadette Miriam. Mohamed Morsi, antigo presidente do Egito, e cerca de uma centena de dirigentes da Irmandade Muçulmana foram este sábado condenados à morte devido a fugas de prisão durante a revolta de 2011. A pena capital está sujeito a um parecer não vinculativo do jurista que interpreta a lei islâmica do Egito, antes de ser confirmada ou revogada no dia 2 de junho. Morsi pode, aliás, recorrer da sentença. Morsi, de 63 anos, foi deposto por um golpe militar em junho de 2013, depois de um ano no cargo. Foi eleito com o apoio da Irmandade Muçulmana nas primeiras eleições, após a queda de Hosni Mubarak, que esteve ele 30 anos no poder. O antigo chefe de Estado já tinha sido condenado a 20 anos de prisão pelo envolvimento na prisão e tortura de manifestantes enquanto foi presidente. O ministro dos Estrangeiros chinês afirmou ao secretário de Estado norte-americano John Kerry que a decisão de Pequim em defender a sua soberania e integridade territorial é firme como uma rocha. O comentário foi feito numa conferência de imprensa em Pequim, após os dois diplomatas terem debatido o programa nuclear da Coreia do Norte, as tensões em zonas disputadas do Mar do Sul da China e o comércio. Os Estados Unidos e a maioria das nações asiáticas do Sudeste suspeitam que as ações de Pequim se destinam a construir pequenas ilhas que a China reclama de soberania.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado, 16 de maio de 2015. Amigos ouvintes, não esqueçam que aos domingos temos a nossa conversa semanal com a doutora Nídia Romana, em que falamos, claro, de saúde. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos contar convosco, a vossa companhia, amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a terceira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make Mark Ronson com Uptown Funk na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música. Apenas uma semana depois da sua estreia em Las Vegas, Mariah Carey teve que cancelar o espetáculo devido a uma bronquite. Os últimos tempos não têm sido fáceis para Mariah Carey, que em maio do ano passado se separou de Nick Cannon, com quem tem dois filhos de 4 anos de idade, dois gêmeos. Contudo, a cantora decidiu focar-se na sua carreira e estreou o espetáculo Mariah No. 1 em Las Vegas. A par disso, tem participado em vários programas de televisão e lançou recentemente o videoclipe do seu novo tema Infinity. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Jason Derulo com o tema Want to Want Me. It's too hard to sleep. The sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high.
opened the door. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. Girl, you're the one I want to want it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to want it. And if you want
Tratava-se de Jason Derulo. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. Yeah.
era The Weeknd com o tema Earned It. Mais notícias do mundo da música, Jennifer Lopez vai ter um espetáculo permanente no Planet Hollywood em Las Vegas. A notícia foi divulgada pela cantora através do Instagram, adiantando que a residência começará em janeiro do próximo ano. A temporada de concertos inicia-se em janeiro de 2016, mas os bilhetes já estão à venda. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ellie Goulding e o tema Love Me Like You Do. Era Ellie Goulding com o tema Love Me Like You Do. E deixando o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Tell you.
When I see you.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Ouvintes, uma vez mais, boa noite. Forças especiais norte-americanas mataram um alto responsável do grupo jihadista do Estado Islâmico, capturando a sua mulher no leste da Síria, indicou o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter. O responsável do Estado Islâmico, Abu Sayyaf, que ajudou a dirigir operações militares e contrabando de petróleo para o grupo radical, foi morto durante uma operação em confronto com forças norte-americanas. O contrabando de petróleo é uma importante fonte de financiamento para aquele grupo radical. A operação das forças norte-americanas também foi divulgada pela Casa Branca através de um comunicado do porta-voz do presidente Barack Obama para os assuntos de segurança nacional, Bernadette Miham. O Mohamed Morsi, o antigo presidente do Egito, e cerca de uma centena de dirigentes da Irmandade Muçulmana foram este sábado condenados à morte devido às fugas de prisão durante a revolta de 2011. A pena capital será sujeita a um parecer não vinculativo de um jurista que interpreta a lei islâmica no Egito, antes de ser confirmada ou revogada no dia 2 de junho próximo. Morsi, de 63 anos, foi deposto por um grupo militar em junho de 2013, depois de cerca de um ano no cargo. Foi eleito com apoio da Irmandade Muçulmana nas primeiras eleições após a queda de Hosni Mubarak, que esteve 30 anos no poder. O antigo chefe de Estado tinha sido condenado a 20 anos de prisão por envolvimento na prisão e tortura de manifestantes enquanto presidente. Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou o secretário de Estado norte-americano John Kerry que a decisão de Pequim defender a sua soberania e integridade territorial é firme como uma rocha. Os Estados Unidos e a maioria das nações da Associação do Sudeste Asiático suspeitam que as ações de Pequim se destinam a construir pequenas ilhas que a China reclama soberania. Um atentado bombista no norte da Nigéria matou pelo menos 7 pessoas. A explosão ocorreu numa estação de autocarros em Damaratura, a capital do estado de Yobe. O Yobe já tinha sido atacado em janeiro com 2 atentados bombistas que fizeram um mercado, tendo o segundo engenho sido detonado quando as equipas de socorro ocorreram para acudir à primeira explosão. A região nordeste da Nigéria tem sido alvo de ataques por parte dos militantes do Boko Haram. Autoridades do Afeganistão indicam que rebeldes talibã raptaram dezenas de passageiros numa província do leste próximo da fronteira com o Paquistão. O incidente ocorreu no distrito de Sayed Karam, da província de Paktia. Autoridades provinciais e residentes referiram que centenas de guerrilheiros talibã fizeram parar e vistoriaram durante várias horas 30 viaturas antes de raptarem dezenas de passageiros. Um porta-voz talibã indicou existir 8 autoridades importantes, afegãs importantes, entre estas guerras de 30 pessoas feitas reféns. Recordamos a principal notícia deste sábado, dia 16 de maio de 2015. Forças especiais norte-americanas mataram um alto responsável do grupo jihadista islâmico e capturaram sua mulher no leste da Síria, segundo indicou o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter. Abu Sayyaf, responsável do Estado Islâmico, que ajudou a dirigir operações militares e contrabando de petróleo para o grupo radical, foi morto durante uma operação em confronto com forças norte-americanas. Contrabando de petróleo é uma fonte importante de financiamento para o grupo radical. A operação das forças norte-americanas foi também divulgada, confirmada pela Casa Branca, através de um comunicado porta-voz do presidente Barack Obama para assuntos de segurança nacional, Bernadette Meehan. Mohamed Morsi, o antigo presidente do Estado do Egito, e cerca de uma centena de dirigentes da Irmandade Muçulmana foram condenados este sábado à morte devido a fugas da prisão durante a revolta de 2011. A pena capital está sujeita a um parecer não vinculativo de jurista que interpreta a lei islâmica do Egito, antes de ser confirmada ou revogada no dia 2 de junho. Morsi pode recorrer da sentença. Morsi, de 63 anos, foi deposto por um golpe militar em junho de 2013.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 16 de maio de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.